E tá começando mais um episódio do Solo Coragem, pessoal. Eu sou o Thiago DW.
Eu sou Alexandre Londres.
E, cara, hoje as notícias estão top. E isso não é só uma frase que eu repito em todo o começo do episódio pra fazer parecer que as notícias daquele episódio estão top. Alexandre, cara, como é que foi seu dia aí hoje? Tá suave?
Trabalhei, assim, até umas 9 horas, daí fiquei sentado até 11h30, que era pra dar a hora do almoço. Daí depois... De tarde, mesma coisa. Até umas 3 horas eu fiquei sentado esperando a hora de ir embora.
Mas é um vagabundo, velho. Só finge que trabalha, tá ligado?
Não é, aqui não tinha muito o que fazer. Aí sei lá, né, cara? Mas você tem que ficar escondido, né, cara? Ninguém pode ver que você tá sentado, né, cara? Senão, tá louco.
Ninguém pode ver o cara sentado lá com o celular na mão, tá ligado? Jogando Angry Birds.
Não, imagina. Mas eles podem. Fazer o que é complicado, né?
O chefe pode, tá ligado? Com aquele sonho de um dia monetizar de volta, tá ligado? Eu postei, tipo, eu editei uns 2 vídeos hoje, programei vídeo pra essa semana, mais semana passada nos negócios, e fazendo thumb. E daí eu tava editando o episódio de desenhos fodas que a gente gravou um tempo atrás.
Puta, sim.
Cara, a parte que... Você e ouvinte, se você tá ouvindo isso aqui, já saiu o episódio de desenhos fodas. Dá uma olhada lá, tem uma parte que a gente canta a música da intro do Ben 10. É simplesmente incrível, maluco.
Ah, verdade.
Não, eu fui e sincronizei.
Eu nem lembrava mais esse episódio, na verdade. É tanto episódio. Yeah.
Não, a gente gravou um monte agora na sequência. É que, assim, o áudio tava todo separado, desincronizado. A gente canta tudo fora do tom. Aí eu tive que ir lá, separar a minha track da tua com o negocinho, cortar e sincronizar o que a gente fala com o que a música fala. Que pelo menos a gente falou no ritmo parecido com o da música. Aí parece que a gente tá cantando junto bonitinho, tá ligado?
Mas eu tô vendo essa notícia aqui, ó. Todas as capas... 451 capas e curiosidades sobre a Playboy, antes do fim da revista. Porra, cara.
Curiosidades sobre as capas.
Então, né? Nem separei uma outra aba aqui, não, tá bom?
Mas, Alexandre, vamos pras notícias.
Por você eu bebo e choro. Ui, adoro. Ui, adoro. Uma gata. É o ritmo.
Menino de 13 anos precisou ter intestino removido para retirar piercing falso. Meu Deus. Não, pô, piercing falso pra mim era tipo uma, meio que umas argolinhas assim que ficava preso pela pressão, tipo no ouvido. O pessoal usava de brinco. Como assim? Tá ligado? Que tipo de piercing falso será que é isso?
Caralho, eu não abri essa notícia. Eu não sei que piercing falso é, cara. Aqui, deve ser aquela que eu fechei e não sabia qual que eu tinha fechado.
Mas é um...
Nossa, é essa porra aí que o cara colocou no...
Então, a imagem é de um... Assim, um quadrado feito de várias bolinhas, assim, tipo, de imã.
Mas que merda é essa, cara? O cara comeu isso tudo, cara. Ou só uma bolinha dessa aí, sério?
Eu não tô entendendo. Já vamos nesse campo. Aqui, ó. Um menino de 13 anos precisou ter o intestino removido pelo umbigo para que os ímãs em forma de bola que ele engoliu enquanto os usava como um falso piercing na língua pudessem ser removidos. Meu Deus, que frase longa!
Meu Deus, cara, burro.
Mas não era tipo um piercing falso feito como ideia de ser piercing. Ele tacou uns imãs na língua pra fingir que era piercing, tá ligado?
É muito...
E ele inventou essa porra. Londrino. Ele pode ser de Londres ou de Londrina, será? Bom, de Londrina é londrinense.
Não saber agora.
O londrino Harry Clark esteve na sala de operação do hospital King's College por quase 4 horas depois de ter engolido os imãs.
Cara...
Mas, tipo, assim, quando é uma criança, você até... Não, pô, uma criança, não sabia. Criança é curiosa. Mas não tá parecendo que é uma criança.
Caralho.
Eles levaram ímãs pra escola? E por que, que a mãe da amiga dele comprou ímã no eBay e deixou lá pras crianças brincar? What the fuck? Essa frase aqui tá ambígua, tá ligado? Dá pra entender tanto que a mãe dela comprou ímã no eBay quanto que comprou as crianças no eBay.
Ela comprou no eBay. Depois que a mãe dela comprou no eBay.
Porra, eu comprei essas crianças aqui, mas essa desgraça fica comendo ímã. Mó serviço da porra.
Tão esperto que eu sou.
Porra, eBay é... Pensa o Mercado Livre.
Entendi.
Só que lá nos States. Puta, acho que o primeiro Kindle que eu tive veio do eBay, tá ligado? Tive que importar aquela porra. Daí, servição do desinferno, pagar imposto. Nunca mais, tá ligado?
Melhor Mercado Livre mesmo.
Mas eu ainda volto meio a dor de cabeça aqui. Dá problema no produto, os vendedores somem, tá ligado?
Quer perder de...
Pô, é triste.
Yeah.
Os dois acabaram lado a lado no hospital e precisaram de cirurgia. Não, então as duas crianças se fuderem e comeram imã. Se os dois foram parar no hospital e precisaram de cirurgia, então os dois foram
por cirurgia. Criança.
Porra. Por uma cagada, tipo, era só, assim, imã desse estilo pequeno, é um bagulho perigoso. Ah, não, mas pera. Nossa, eu tô tudo fudido, não. Um menino de 13 anos, cara. Tá, ele é meio criança, meio...
Cara, não era burro. Cara, não era burro o suficiente.
Meio não é. Mas, pô... Então, o maluco de 13 anos, ele já tem uma certa consciência.
Caralho,
não era pra fazer esse tipo de merda, pô.
Aqui, ó. Se eu li, foda-se, não vai.
Não dá nada.
Foda-se.
Mas tinha umas histórias de uma criança que comeu um zima lá que furou tudo o intestino. Mas daí criança mesmo, tá ligado? Pequenininha. Que daí, tipo, um tá numa parte do intestino, a outra tá no outro, os dois se atraem. Que daí, tipo, um tá numa parte do intestino, a outra tá no outro, os dois se atraem. E vai, tipo, furando, tudo cortando, machucando, sei lá. Laila foi a primeira a entrar na sala de cirurgia. Os ímãs estavam alocados... Que cagada. Quer dizer, depois de uma merda dessa, ele vai ficar um bom tempo sem poder fazer uma também.
Fazendo piada, que cara, desgraça.
As duas crianças vão ficar numa semana afastadas da escola. Harry recebeu alta nessa segunda-feira, 5 de março, e ainda sente muita dor. Puta merda. Porra, essa notícia é que... já tem um tempo que tá aí essa notícia, tá ligado? Mas porra, tadinho do
maluco,
tá ligado?
Imagine ele contando... Porque que fez esse... Não, eu... Tá, sei lá, tá ligado?
Eu comi um zima ali, pô, divertido. Daí, ó, como é que é? Laila recebeu alta no domingo, 4 de março, e está muito melhor. Pô, pelo menos um dos dois tá melhor, né? Laila estava no colégio, engoliu os ímãs, mas achou que não era nada demais. Ela só percebeu que era sério quando encontrou Harry, e ele estava em pânico porque eu tinha dito a ele que podia ser perigoso. Porra, manda isso pra criança, a criança vai se desesperar daí.
Fique
tá
calmo, não é nada.
Nem, tipo, não,
o máximo que pode acontecer é,
não,
é
tipo,
um comer.
Tipo, não era nem de você ficar pensando, comeu dois ímãs, tem que correr pro hospital, porra. As mães das duas crianças ligaram para a emergência e levaram os filhos para o hospital. Os médicos pensavam que elas podiam evacuar os ímãs. Eu dei um laxante para Harry e isso não estava acontecendo. Quando o raio-x mostrou onde os ímãs estavam, começaram a falar de cirurgia e foi assustador, declarou Samantha. O cara só estava de boa, comeu os dois pedaços de ímã lá, tipo, ah, vamos tomar um laxante e resolveu. Aí o médico, então, não deu boa não, maluco, vamos ter que torar você. E você, tipo, tendo consciência que foi cagada tua, o cara fica, meu Deus, burro, batendo na própria testa. Sei lá que... Eu com 13 anos, não, eu acho que eu teria consciência de não fazer um bagulho desses. Fico pensando por que que o cara teve essa ideia. Será que é aquela coisa de grupo? Ah, não, tamo tudo junto aqui, então é justificado fazer merda, tá ligado? Que daí não é só um que leva a culpa.
Eu não confio muito nessa... como é que fala?
Tá ligado?
Lógica, isso.
Nossa, lógica aí. Escolas e hospitais na Inglaterra estão alertando a população sobre a febre do uso desses ímãs, agora que várias crianças já deram entrada em emergência em todo o país,
cara...
com casos semelhantes ao de Larry Harry.
Ah,
filha,
cara,
da puta!
Merda mesmo, né, cara?
Não,
ah,
qual
já
que
sei,
é
não ia pra
a
escola,
ideia,
cara?
Meu Deus. É tipo aqueles desafios lá, tá ligado? De comer sabão em pó, comer canela... Tem, acho que é tipo um pacote, tá ligado aquelas máquinas de lavar louça? Aí tinha aqueles malucos passando a camisinha,
cara,
por dentro do nariz,
cor,
comendo a colherzona de pó de canela.
Faz mal pó de canela.
É forte pra caralho. Pô, no mínimo, ele é um vasodilatador, tá ligado? Tem pessoas que, tipo, se come muita canela, qualquer coisa que, tipo, por exemplo, o nariz, que tem muito vaso sanguíneo fraquinho. O cara, tipo, toma muita canela, ele encostar no nariz tá sangrando, tá ligado? Não literalmente encostar, mas qualquer batidinha ali, qualquer coisinha. Tipo, os vasos ali são muito sensíveis. Aí tá tudo inchado, fudido, tipo no pump, tá ligado? Por causa da canela. O cara manda aquela sua colherzona de pó de canela antes de ir pra academia. Aí chegando lá, dá uma narigada na parede, tá ligado? Sai aquele jato. Vai...
Se quiser fumar, eu fumo.
Não fique estressadinha, calma, amor, não se exponha. Não fique estressadinha, calma, amor, não se exponha. Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha. Mas fora, passo vergonha. Mas fora, passo vergonha. Mas fora, passo vergonha. Tuts, 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 quero ver.
Fotógrafo esquece de captar imagens dos noivos em cerimônia e foca nos decotes. Dos convidados. Ah, não, cara, não me conte.
O cara tava recebendo pra isso, tá ligado? Pra tirar foto
ali,
dos noivos. Vai tá, tapar o no cu,
tem a
tá
foto
ligado?
Dos noivos
e do decote partes, na direita ali, tá ligado? Não, putz, que pariu. Um cara desse, tá ligado? Nossa. Ele tava lá de zoeira, não é possível que seja um fotógrafo profissional.
Todo mundo sabe o quão importantes são alguns detalhes de uma cerimônia de casamento. Principalmente quem já passou por esse momento. Um casal de inglês foi parar na justiça após o fotógrafo ter que for contratado por eles para registrar a cerimônia, ter esquecido alguns detalhes importantes da festa, como os próprios noivos, e ter se focado em fotografar decotes das convidadas. O cara entrar na justiça. Ah, ele não tirou as fotos. Foto, nossa, mas sei lá, daí acho que não...
Ele foi contratado pro casamento. E ali embaixo, o outro parágrafo até explica como ele fez um trabalho de merda, tá ligado? E pô, se é contratado pra um casamento, a ideia é tirar fotos noivos, porra. O cara foi lá, recebeu e não fez o serviço?
Mas agora, ele porra. Tirou foto do casamento, mas não necessariamente dos noivos lá, né? Ah, ele não sei se vai dar muita merda pra ele. Bom, talvez por ele ter tirado foto... Merda.
É, o cara ficar focando em coisa. Tipo, foi meio. Sei lá, se entra como vexatório, bagulho.
Imagina,
como...
é,
sei lá como é que. Mas tipo, ficar focando nas
bom,
partes das pessoas.
Cara, inglês não. Acho que tem brasileiro.
Na Inglaterra
lá, cara,
tá foda ultimamente. Né?
Que tem bastante brasileiro.
Ah, tem que ter, tá ligado? Pra tanta zoeira.
Após Steph e
talvez.
Paul Wynn. Receberem cerca de 1.600
fotos
da cerimônia para selecionar, tiveram uma grande surpresa. Um terço das fotos estava desfocada, havia centenas de imagens de decotes e outros atributos das convidadas. Nossa, o cara fotografou tudo, cara. Nenhuma foto
tudo,
dos
né?
Recebemos 1.636 imagens, que seriam as melhores quando...
Não, nós recebemos 1.633 imagens que seriam as melhores. Imagina o resto que ele não mandou.
Quando o confrontamos com as fotografias mal tiradas, ele disse que foram pequenos lapsos. Ele tinha várias fotografias dos seios, decotes e outros atributos das minhas damas de honra e de outras mulheres que haviam mais fotos do que qualquer outro tipo de imagem. Como detalhes do casamento ou dos nossos pais.
Tipo, lá tava o pai da noiva lá e nem, não apareceu na foto, tá ligado?
Eu entendo que a fotografia, uma arte, possa ser interpretada de maneira diferente, por pessoas diferentes. Mas quando há mais fotos dos seios de uma mulher do que do meu marido, não pode ser um acidente. Comentou Steph, sei lá, ao jornal britânico Mirror. Os dois resolveram levar o caso para a justiça. Porra, também o cara deve ter... Imagina. Não, peraí, ele tirou 1.600 fotos que ele mandou. O cara tirou, tipo, 5 mil fotos, tá ligado?
O fotógrafo lá durante o casamento, o cara, ele tá o tempo inteiro, tipo, rodando pra um lado e pro outro.
Como
e clique, 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 clique. Puta, às vezes, ou tipo, tá ele num lugar, tem uma guria com um decote lá do outro lado do salão. O cara com aquele zoom de 20 vezes, tá ligado? Você, ó, ele tirando foto dos noivos aqui. Quando quem olha na telinha da câmera dele, tá lá focado no decote.
É
ali, porra.
Foda, tá vendo? que decidiu que o fotógrafo deveria pagar o equivalente de a 2.600 reais ao casal. Após o vir à tona, outros clientes se identificaram com a situação e estão tomando as devidas providências.
Porra, né? Não, quer dizer, então não foi a primeira vez que ele cagou no negócio.
Talvez tenha sido e os outros querem se prevalecer também, né, cara? Porque tem cuzão pra tudo, né?
Ah, mas sei lá que será que ia surgir um monte de gente pra aproveitar a situação agora? Esse cara, ele tem cara de ser um cagão, tá ligado? O cara que tá sempre fazendo merda. Como diria o senhor K lá, um merdeiro profissional.
Ó, o fotógrafo afirma que já fez mais de 1.000 casamentos e não fez nada de errado. A minha empresa diz que é um assunto enterrado.
Pô, a minha empresa diz. Daí vai ver, ele é o dono da empresa e ele que inventou isso, tá ligado?
Enterrado, não enterrado.
Mas com dois R, pô.
Verdade, né? Enterrado, verdade. Não, ele é certo então, cara, mas eu interpretei.
Não, é tipo um assunto que já morreu, que não tem mais o que discutir, tá ligado? Como, não fiz nada de errado, a minha empresa concorda.
Ah, eu tô banhando aqui, que nem isso, velho, cara. Já fiz mais de 1.000 casamentos e só tive, no máximo, 10 queixas dessa gravidade. É uma questão de opinião se as fotos estão boas ou não. Se eu cumpri o que estava estabelecendo. Ela disse que...
É o que estava estabelecido.
Nossa, hoje eu tô triste.
Mano, de boa. Tá aéreo aí, cara.
Ela disse que pagou para que fossem feitas fotos no exterior, mas estava chovendo. Eu não controlo as condições meteorológicas, o fotógrafo.
Mas porra, a câmera é prova d'água. Né? Mas na reclamação dela ali pro jornal, nem tem essa porra de foto no exterior. Foi tipo, o pau no cu não fotografou o que a gente pediu pra fotografar e ficou tirando umas fotos de tarado aí, pô. Aí você não colabora, tá ligado? É como se os noivos fossem pagar pra ter uma coleção de decote e bunda lá no álbum de casamento deles, tá ligado? Já sabemos que o Alexandre seria um fotógrafo caraca. Não contratem ele pra fotografia.
Eu moro em um quarto.
É do meu gato. Eu sei que roubava os outros. Por isso que alguém matou. Era inteligente. Gostava de peixe. De bifiar. Por isso que eu canto a história do meu gato.
E como tá virando tradição, já estamos fazendo isso há alguns episódios. Alecrama, é chegada a hora das recomendações. Pô, puxar aquele. Aquela intro da. Acho que é da Century Fox lá.
Eu vou recomendar para vocês, meus caros ouvintes e amado público, uma recomendação reversa, no caso. Eu vou recomendar para você não cometer a cagada de assistir um filme na Netflix, que parece ser bom. Mas eu.
Qual o filme?
É muito ruim, cara. Tá nojo, cara. Mas nome e imagem. Trailer? Caralho, então. Fim é uma merda. Uma porcaria. É verdade, eu tô exagerando. É ruim, né? Eu não consegui nem ver.
Não duvido. Tem uns filmes muito lixo lá também.
Me arrependi de ter visto, cara. Falei, caralho.
Mas, pô, você fala que é muito merda, mas só viu 20 minutos, vai que melhora depois.
Não
vai que melhora
não
depois
melhora,
desses 20 minutos,
cara,
na parte
é
que você não viu.
Cara, é muito ruim, cara. Não tem como ficar bom aquilo. Não tem, cara. O nome do filme... Eu não sei se eu vou falar certo. The Last Day of American Crime.
Pô, falou... Pô, tá com inglês brabo aqui, cara.
Esse,
pô, chique esse
alecrama. Esse filme aí, pra quem não entendeu, é o último crime... Sei lá, último dia de crime americano.
Último dia do crime americano.
É, a ideia do filme é um bagulho da hora, mas é muito ruim, cara. Sei lá, cara, puta que pariu. Aí pensei, caralho, o bagulho deve ser uns bagulho punk, né? Porque ó, o nome do filme, né? Você já, porra, marketing foi bruto, cara. Vai
tá
dizer,
brabo,
o nome,
né?
É muito bom, cara.
O nome, pô, o nome é foda, dá um... Lembra um pouco do The Purge lá?
É um puta, bagulho...
Parece um negócio pesadão.
Aquele wallpaperzão ali, assim, bruto ali do filme. E o trailer ali, carai. Daí você lê lá a sinopse. Não adianta muito mesmo. Bom, você lê mesmo assim. Não, vou assistir. Cara, eu coloquei esse bagulho, cara. Sem uma cara. tipo, é meio clichêzão, assim, cara. É meio ruim mesmo. Tipo, o cara principal tem. Ele quer ser fodão assim demais, mas ele não faz nada pra ser fodão assim, tá ligado? Não sei explicar. É muito bosta, cara. Tipo, daí do nada assim, os caras colocaram uma mulher lá. Tipo, ela não é feia, tá ligado? Mas ela não é aquela. Tipo, sei lá. Daí ela quer ser para parada. Daí, eu não sei explicar, cara. É assim, estão fazendo um sinal lá que vai acabar com o crime. Daí os caras querem cometer crime e foda-se, tá ligado? Nos Estados Unidos. Tipo, vão acabar um sinal Ué. Lá e daí os bandidos querem fazer tudo crime. Os caras lá também, vira tudo no caralho. Ah, foda-se.
Ah, tipo, enquanto ainda dá pra cometer crime, vão fazer tudo que der, tá ligado?
Caralho, quatro acontecendo. Daí esses um querem fazer o maior crime. Tipo, ele é um cara fudidão lá. Daí, tipo, ele não...
Te dizer, cara, que eu tô vendo o trailer aqui no mudo e eu li a sinopse, cara, e porra, só de ver não. Isso aqui, você tá me parecendo uma merda,
tá ligado? Ah, então, cara, não é, é aquelas coisas. Daí, esse sinal, eu falei, caralho, deve ser, olha, eles vão fazer alguma coisa, acabar com esse sinal, será que caralho vão fazer, roubar, ir embora, foda-se, ficar milionário? Não, cara, eu não sei porque eu não assisti até o final, mas acho que consegue, mas é muito bosta, assim, cara. Daí, tipo, aparece um cara lá que é filho de um chefão lá. Tipo, o cara... Eu achei muito bosta uma hora. O cara ia falou assim... Quer que eu te mate, não sei o que, tá ligado? Daí ele, pendurado o cara no prédio, falou... Não, não, esse terno é novo, não estraga ele. Tipo, nada a ver, tá ligado? Um bagulho nada a ver, assim. Bagulho sério acontecendo. E o cara, não, não, meu terno é novo, não quero que estrague. Tá ligado? Bosta, assim. Porra. Daí, tipo, esse cara é um bandido, assim, filho de um traficante. É muito merda, cara. Daí ele tem uma mulher lá, daí esse principalzão, ele é talarico, cara.
Deus o Deus. Principalzão.
Ele é talarico na mulher do bandido lá, e vi, caralho, é quatro, amoroso lá. E, meu Deus do céu, eu já me deu umas ânsias de vômito esse filme, cara. Meu Deus, esse filme é muito ruim, cara. Não sou só eu que tô falando, cara. Vi altos caras reclamam. E tem um cara muito famoso
não, não duvido.
Que os nerds conhecem, que se chama Ei Nerd, né? Pô, até ele fez um vídeo reclamando
Nunca
desse
ouvi falar.
Filme, que era muito ruim. Eu achei ruim. O vídeo dele falando que era ruim era melhor que o filme, cara. Porra, você vê, cara.
Caralho.
Não, tem que ver.
O negócio tá bravo então, tem mano. Certo. Puta merda.
Agora você, Thiagão. Eu falei demais aqui, eu acho que eu fiquei meio...
É, você se empolgou, se pau, vou ter que dar uma cortada.
Com raiva de ter perdido esses minutos. Mas agora apanhei pra fora, que Deus se
Não, ficou...
E você, Thiago?
Cara... Minha recomendação desse episódio, cara, episódio 21 do Solo Courage, é uma série documental do Netflix, cara, que eu achei muito boa. Ela tá como, em inglês, acho que The Tiger King, você encontra ela assim, ou se quiser pode puxar A Máfia dos Tigres.
Cara, trafica
que é, tipo, tigre. Acho que tem um Nerdcast até, tem um Nerdcast até falando sobre isso, tá ligado? Que, tipo, tem um pessoal que são os criadores de tigres lá, que... criam pra vender, ou tem um zoológico pro pessoal ir ver e pagar a entrada, não sei o que. E eles brigam, os caras meio que tem umas treta entre si, e tem uma mulher lá que tem tipo uma ONG que é pra acabar com criações de tigres assim. Aí fica tipo todo mundo tretando entre si, um deles sai candidato a presidente dos Estados Unidos, e daí não dá certo, ele sai candidato a governador do estado lá, aí esse cara é preso, um outro maluco se mata dentro do parque dele, puta... Eu vou ter que bipar umas partes aí que foi muito spoiler.
Pera aí. Filho da puta. Pelo que eu entendi, os caras criam tigre e o pau tá torando.
É. São os criadores de tigres, uma guria que é contra isso, meio que uma senhorinha já que é contra isso, que é acabar com essas criações de tigres, e o pau torando de todo lado. Os caras fumando metanfetamina, caralho. Se atirando. Um maluco chega e rouba o negócio do outro. Dá altas merda lá, cara. É tudo. É documental, isso é vida real, tá ligado? E os repórter lá, os caras, caralho, nem acredito que isso tá acontecendo, tá ligado? Como é que é possível? Parece, tipo, o pessoal comentando essa série, parece GTA, tá ligado?
O cara se candidatou a presidente.
E ele. Daí, pra presidente, ele viu que não ia dar, se não me engano. É. A Aí mudou pra governador. E pior que ele conseguiu voto pra caralho como governador, tá ligado? Acho que mais um tanto lá ele se elegia. Bravo.
Mas os caras criavam um tigre só por criar.
Cara, eu achei muito.
Tigre só pelo contexto mesmo.
É que tem toda uma coisa lá que a pessoa perto de animais selvagens que na natureza te matariam, mas ali você meio que comanda, a pessoa se sente poderosa, invulnerável, não sei o que, eu que mando nessa porra. Aí outras pessoas acham isso atraente de estar lá um velhão casado com seis guria nova, assim.
Entendi.
Cara, é uma loucura.
É verdade, isso é verdade.
Não é o tipo... Não é um conteúdo que foi feito pra ser engraçado. Mas você vendo isso, ou ri ou chora, tá ligado? Aí eu escolhi dar risada.
Aquele filme ali que deu uma decepção. Mas esse... Cara, talvez um dia eu veja esse documentário aí.
É maneiro, cara. Se tiver com tempo aí, eu recomendo. E, mano, já estouramos o tempo do podcast aqui.
Estão sentindo por trás, cara. Tá louco.
Muito obrigado a você, nosso querido ouvinte que ouviu até aqui. Pô, segue lá no Twitter, @Thiago32Bits.
Não me segue.
Nem deixa mais público. Caralho. Então.
Pode me seguir lá, eu mexo em nada, mas me siga, foda-se.
Se você curtiu o episódio, e compartilha com o pessoal aí, link do Spotify,
privado.
Link do Anchor, do Google Podcast.
Mesmo, que não deixar privado, mas é burro mesmo. Compartilha o podcast pra todo mundo aí. Tamo junto e escute o último podcast, foi muito bom, realmente muito legal. Muito obrigado, tamo junto.
Isso aí. Falou, pessoal. Até a próxima aí.